Sr. Benê esteve fazendo uma explanação aos vereadores, a toda a comunidade, a respeito da história do Conselho Tutelar aqui no nosso município e fazendo também algumas solicitações aos vereadores da nossa Câmara Municipal. É isso, né, Sr. Benê? Boa
Sim.
tarde.
Boa tarde. É um sonho nosso, né, um projeto, né, de ter a sede própria, porque durante esses 20, mais de 26 anos de existência, cada administração um endereço diferente. Então, sabendo de que aquele prédio ali do SESI foi congelado, aquele projeto, e o município ganhou do SESI aquela construção, conversando com o nosso prefeito Jaelson, ele encampou a nossa ideia. Então, a gente espera, com o apoio da Câmara de Vereadores, construir um prédio adequado ali para o Conselho Tutelar como sua sede, sua matriz, né? Um endereço permanente.
E como o senhor disse também no, na preleção do senhor a respeito da tribuna, ali na tribuna, na Câmara Municipal, na noite de ontem, é uma coisa até chata, porque o Conselho Tutelar existe, tem a sua função, cada um faz a sua parte, mas essa questão de cada prefeito que entra ter que mudar de um lugar para outro, fica até sem graça, até difícil até de trabalhar, né, senhor?
É, exatamente. Não se tem o apoio necessário, não é? Haja visto a atenção que eu chamei dos senhores vereadores, há 23 anos, a eleição para candidato, né? Conselheiros, somente no Leda de Lima Canário, apenas uma urna só. Imagina um eleitor da Vila IBC, ou da Invernada, ou de outros bairros distantes, vinha até o Leda votar. É claro que não virão. Então, as eleições na época que passada sempre teve um quórum singelo. E o ano passado, conversando com o chefe do cartório eleitoral, ele falou: não, senhor Benício, se o senhor vier no começo do ano, das eleições próximas, nós podemos instalar todas as urnas em todas as escolas. E então, nós agradecemos essa iniciativa do diretor do cartório e estamos trabalhando nesse sentido. Esse ano, em outubro, haverá eleições para conselheiros tutelares e todas as escolas terão a sua urna, facilitando assim o bandeirantense, né, votar no seu candidato predileto.
Seriam todas as escolas ou, de repente, uma escola em cada setor da cidade?
Segundo eu entendi, o diretor do cartório, ele vai colocar à disposição a estrutura, como se fosse uma eleição para vereador, para prefeito, né, em todas as escolas.
Tá certo. O senhor também recebeu uma salva de palmas na reunião da Câmara, porque o vereador Castro acompanhou o Conselho Tutelar desde o início. Ele era escrivão aqui na nossa delegacia e observou o trabalho do senhor desde o início, um trabalho muito difícil, complicado, sem estrutura nenhuma. Se hoje está difícil, imagina há 26 anos atrás, né? Era muito difícil.
Sim, é aquilo que nós comentamos aí no plenário. A visão política, né, dos representantes do povo, ela não tinha aquele olhar favorável, né? Haja visto o salário do conselheiro tutelar, ele é o menor da nossa região. Então, nós estamos perdendo para cidades menores com um pouquinho a mais do salário que eles recebem e o que nós estamos recebendo. Agora, com a administração do Jaelson, ele está reparando essa injustiça. Ele está melhorando o salário dos conselheiros e, ao mesmo tempo, agora ganhamos o cartão alimentação no valor de R$ 510. Então, ele está fazendo justiça àqueles conselheiros de boa vontade que hoje trabalham nessa difícil profissão, né? Trabalhar trazendo harmonia na família das pessoas que estão praticamente sendo que destruídas paulatinamente pelo uso constante das drogas, do tráfico, né, e da bebida.
Tá certo, senhor Benê. A gente agradece a participação do senhor. Esperamos que o senhor tenha sucesso, né, nesse pleito que o senhor veio fazer, a palestra aqui na Câmara Municipal. E tudo que o senhor está requerendo, a colaboração dos vereadores, e que tenha sucesso aí no âmbito de estruturar o nosso Conselho Tutelar melhor ainda. Obrigado.
Eu agradeço, é o sonho nosso, desde o começo, ter um olhar favorável pelo legislativo, pelo executivo. Eu acredito que, com o nosso depoimento, deveremos chegar lá. Muito obrigado.
Muito bem, depois da fala do seu Benê, né, do Conselho Tutelar, a gente aproveita também essa fala do seu Benê e já fala com o vereador doutor Eduardo, que vai falar a respeito de um requerimento, né? Ou seja, dois requerimentos apresentados na Câmara Municipal, com relação também ao que disse o seu Benê na sua fala, fazendo uso da tribuna na nossa Câmara Municipal. O requerimento indicando que faça estudos e que libere, né, o prefeito municipal, que libere um terreno na área central de Bandeirantes para construir a sede própria do Conselho Tutelar, que vem lutando há 26 anos já para ter aí a sua sede própria. E em um outro requerimento, também solicitando liberação de urnas eletrônicas de todas as sessões eleitorais em todas as escolas municipais para eleição também do Conselho Tutelar, que acontece em outubro. E o doutor Eduardo fala a respeito desses requerimentos. Boa tarde.
Boa tarde, Naval. Boa tarde a todos os ouvintes. E a gente vendo, né, a luta do seu Benê, como até o doutor Castro citou, né, é um guerreiro, né, é uma pessoa que tem se doado muito nessa causa das crianças, dos adolescentes. Então, ele me procurou, nós fizemos uma boa conversa e ele fez esse pedido. Então nós estamos encaminhando ao prefeito municipal. Segundo ele, há um apalavramento, né, não sei se seria bem essa palavra, mas diz que já foi apalavrado alguma coisa, de um local no centro da cidade para que seja construída a sede própria do Conselho Tutelar. Para quê? Para dar melhores condições de atendimento, para fazer um atendimento de qualidade, para que as nossas crianças e adolescentes sejam melhores tratadas, né, por esse conselho.
Então, para evitar também, cortando um pouquinho, Eduardo, que ele disse para a gente que entra prefeito, sai prefeito, muda a sede do conselho. Isso. Cada prefeito é num local. E aí acaba ficando até sem condições de trabalho.
Isso, e fica difícil até para as pessoas saberem onde é, né, o conselho. Uhum. Eu sei da história lá, quando começou com a cartolina, tudo isso. Então a gente sabe da luta do Conselho Tutelar. Então nós estamos entrando com esse pedido, pensando no bom senso do prefeito, para que ele possa também disponibilizar isso. O outro requerimento tem a ver com a democracia e com a questão do seguinte: vamos supor, você coloca um local só de votação, então vai ter aglomeração, vai ter um monte de situações que a gente sabe que muitas vezes ocorre até na eleição de conselho tutelar, viu? Tem boca de urna. Então, para evitar tudo isso e ter uma ampla divulgação e uma ampla participação da população, que pelo menos em cada bairro da cidade, né, a gente tem uma urna. Entendeu? Eu pedi em todas as escolas municipais, mas eu já fico feliz se cada bairro tiver uma urna eletrônica.
Foi o que o seu Benê falou, que o pessoal lá do cartório já tinha liberado as urnas, mas eu ainda fiz a pergunta para ele. Não seria, seu Benê, caso de uma escola por bairro, para poder ajudar o pessoal que mora mais distante? Ele falou, não, foi conversado, as urnas das sessões eleitorais, eu até acho que é muito. É para beneficiar quem mora longe, aquela coisa toda, e cada escola de bairro ter aí uma sessão para votação. Né?
Não, Naval, eu concordo com você, entendeu? É claro que quanto mais tiver, melhor. Uhum. Mas a gente sabe da disponibilidade, da dificuldade de pessoas. Então, pelo menos um por bairro, eu já me ficaria muito feliz. Por quê? Porque você faz a população participar do processo eleitoral. É. Eu sempre fui a favor disso. Eu sou a favor do pessoal usar a tribuna livre, eu sou a favor das pessoas participarem da sessão da Câmara, eu sou a favor da população entender um pouco mais de política, porque é só assim que nós vamos mudar. Não adianta você ficar reclamando em Facebook, reclamando através das redes sociais e não participar, para ver a dificuldade que é, muitas vezes, como é que fala? A realização de um projeto dentro, por exemplo, do Conselho Tutelar. A gente acha, ah, não, eles só fazem isso. Como até foi colocado, mas o Conselho Tutelar lá atrás só defendia... Não, nada disso. Nós temos que saber o que é a função dele e saber colocar as pessoas certas no lugar certo.
E uma coisa que a gente tem que ter ciência também, Eduardo, é que, por exemplo, uma única sessão, vamos pôr no Leda de Lima Canário, no centro de Bandeirantes, a pessoa mora na Vila Bela Vista ou mora na Vila IBC, Lago Paraíso, já é muito difícil para a pessoa vir exercer a sua função, que é votar e escolher um conselheiro.
Ô Naval, eu falo que a gente, no Brasil, a gente vive uma pseudodemocracia, porque a gente é obrigado a votar. Na eleição do Conselho Tutelar, você não é obrigado a votar. Imagine uma pessoa sair desses bairros que você mencionou para vir votar num conselheiro. Ou ele conhece um conselheiro, ou ele conhece um candidato, senão ele não vem. Vamos ser bem sinceros, né? Muitas vezes aí num domingo, você acha que a pessoa vai se dedicar a querer exercer esse. Agora, próximo da sua casa, eu acho que aí fica mais fácil dessa pessoa se deslocar e querer participar. Fica uma coisa viável para a nossa população. E a nossa população, se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que participar. Não adianta mais ficar reclamando só. Nós precisamos participar.
Falar em participar, você apresentou também um requerimento em grande expediente, um requerimento em relação a atendimento na Santa Casa, foi isso?
Isso, Navarro. Nós estamos recebendo bastante reclamações aqui a respeito das filas, da demora na Santa Casa. Então, nada mais justo do que a gente sentar. Eu sei que teve uma reunião esses dias com o prefeito, mas não chamam os vereadores. Então, nós temos que fazer a nossa função. A nossa função é fiscalizar. Nós somos a voz da população. Hoje mesmo recebi um monte de ligação a respeito da demora de atendimento, da situação do atendimento. Entendeu? Então, o que eu pedi? Eu pedi para que o prefeito convoque a equipe organizacional da Santa Casa, junto com o secretário de saúde, e vamos sentar e vamos tentar resolver o melhor para a nossa população. Porque a nossa população não pode mais ficar sofrendo. Hoje nós tivemos um relato de uma paciente, que a pessoa me ligou, uma paciente com AVC, com muita dor, e que não conseguiu ser atendida, e de dor acabou se urinando. Imagina a situação constrangedora de uma pessoa dessa dentro do pronto-socorro da Santa Casa ali. Então é isso que nós temos que evitar. Nós temos que dar um pouco de qualidade para a população. Então nós temos que ver como melhorar esse atendimento. Se é valor, se é mais médico, se é mais enfermeiro. Eu não estou aqui para acusar ninguém e nem para dizer que eu sou o salvador da pátria. Eu estou querendo que nós sentamos, discutimos esse assunto e vamos resolvê-lo de uma vez por todas.
O requerimento foi no sentido de pedir explicações, é isso?
Isso, de convocar eles para estarem aqui na sessão. Nós vamos fazer uma sessão aqui ordinária em que todos poderão falar. E nós vamos juntos tentarmos alcançar uma solução para esse problema. Porque não adianta, já está se arrastando há quanto tempo esse problema. Então nós temos que solucionar. Entendeu? Chega da população ficar sofrendo. Não sei se é problema de imposto de saúde, se é problema de ficha. Nós vamos resolver isso. Nós precisamos
resolver. Falta de médico.
Falta de médico, falta de equipe de enfermagem. Nós precisamos sentar agora, entendeu? De uma forma madura, como homens e mulheres que querem o melhor para a cidade e colocar um ponto final nisso. Nós precisamos melhorar o atendimento da nossa Santa Casa, principalmente em relação ao pronto-socorro, por quê? Porque a grande maioria que está chegando lá, hoje não está tendo o atendimento que merecia. Então é isso que nós temos que corrigir.
Até porque todo mundo quer o mesmo bem comum, né?
Com certeza, Navarro. Eu acho que todo mundo, a Constituição fala, né, que nós temos direito à saúde. E muitas vezes isso não tem acontecido. Então nós vamos ter que descobrir o porquê que isso não está acontecendo, entendeu? Como está sendo investido esse dinheiro que a prefeitura libera para o pronto-socorro. Tudo isso tem que ser discutido. Tudo isso tem que ser às claras. Por quê? Porque numa sessão ordinária todo mundo vai assistir. E depois você vai estar acompanhando também, você ou o Lúcio, que sempre estão aqui com a gente, entendeu? É bacana o quê? Que a população vai entender o motivo. Ah, o motivo é tal. Então vamos lutar para resolver esse. Entendeu?
No demais, a reunião tranquila, calma, recorde de tempo, né? Até porque terminou 8 horas e 1 minuto, se não me falha a memória, isso. 5 minutos, 8 e 5, tranquila, né?
Não, tranquila, Navarro, teve a questão lá da CEI, que agora vai para as comissões, vai para o procurador aqui da Câmara, né, que é o advogado, para analisar se está tudo certo, e aí depois vai ter o sorteio, aí nós vamos estar...
Já foi instalada.
Ela agora vai, espera o parecer, né, para ver se está tudo dentro do regimento, e aí o presidente depois instala ela e já escolhe, né, os membros para fazer parte. Isso que eu quero deixar bem claro para a população, aqui ninguém está caçando, ninguém caça as bruxas. Aqui a gente precisa é cuidar do dinheiro público. É isso que nós estamos fazendo, entendeu? Da mesma forma que nós estamos preocupados com a Santa Casa, nós estamos preocupados com o dinheiro público, nós temos que estar preocupados em dar uma certa qualidade para a nossa população sem que, como se diz, o dinheiro seja jogado de uma forma exagerada. É essa a nossa preocupação aqui como vereador e a nossa uma das principais funções do vereador, que é fiscalizar. Então nós tínhamos alguns requerimentos, matérias em terceira discussão e votação, foi pedido a votação em bloco, por isso o tempo rápido, né? Uma sessão rápida, tranquila, e agora vamos acompanhar os desdobramentos, né, de todos esses requerimentos, de todos esses projetos, para que verdadeiramente a população que mais necessite possa ser atingido, tanto com os requerimentos quanto com os projetos de lei.
Valeu, obrigado pela participação.